na manhã de hoje. Um prazer conversar mais uma vez aqui na programação da tua rádio Alvorada com Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, presidente do Conselho da Aprobio e também da BPA. A gente vem aí de um sucesso de evento que foi na semana passada, o Salão Internacional da Avicultura e da Suinocultura, inclusive com o debate envolvendo a questão da produção de cereais de inverno, que vem ganhando força cada vez mais aqui na região. Assuntos que a gente vai tratar então nesse contato todo especial, que para a gente é um prazer, Turra, tê-lo novamente aqui no programa. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Taliane. Com bom prazer, dia. Eu estou aqui novamente mantendo contato com vocês e com um grande público ouvinte, certamente. Então, uma alegria. E quero desejar a todos que tenham um bom dia, apesar desse tempo complicado que a gente está vivendo.
Bom, nós gostaríamos de lhe perguntar justamente sobre isso, né? Uma avaliação, como que foi, então, realmente esse evento realizado ali entre 9 e 11 de agosto. Você certamente acompanhou, né? Como que foi?
Eu passei efetivamente lá, tá? Porque foi o Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura, foi uma criação nossa já há 15 anos e realmente a cada ano a edição é muito melhor. Muitos marauenses que estiveram lá, o pessoal da GSI, entre outros, muitos que estiveram, o Douglas Carraro cantando, certamente haverão de dar um depoimento até mais isento do que eu, mas eu fiquei deslumbrado, encantado, vendo lá pessoas do Brasil inteiro, empresas do Brasil inteiro, importadores de vários países, Associação Latino-Americana, Associação Mundial de Avicultura, 35 jornalistas de diferentes países do mundo também, durante todos os dias, e a cada sala, em várias salas, 8 salas, seminários, encontros, debatendo temas, vieram integrados lá, e a feira muito bonita. E para te dar uma ideia da dimensão, basta dizer que o presidente da República esteve presente, vice-presidente Mourão, 8 ministros, chegaram a fazer até uma reunião especial do Ministério lá um pouco antes do início do CIAVES. Então, sob todos os pontos de vista, foi fantástico. E eu fiquei muito feliz de ter deixado o marauense lá no comando, que é o Ricardo Santin, que naturalmente foi impecável na organização também, com o apoio de uma equipe maravilhosa que a gente tinha e tem na BPA. Foi muito bom. Fantástico, repercussão para o setor a melhor possível. Os que vieram da América Latina, de diferentes países, ficaram assim encantados com a força que tem o setor, porque o setor reunia autoridades como lá e até mesmo o governador de São Paulo, no dia seguinte da abertura, passou por lá também, maravilhoso, um ser humano maravilhoso. Então, Ana, Italiana, muitíssimo, fantástico evento.
Ontem nós até conseguimos fazer uma entrevista aqui mesmo na rádio de avaliação com o Ricardo, e ele falava desta questão dos negócios feitos no evento e daquilo que fica projetado também para os próximos anos. E aí me remete àquilo que conversávamos sempre, ainda na época que eras o presidente do Radar BPA, das negociações que são feitas e que lá no futuro podem abrir os mercados, né?
Sim, sem dúvida. Logo em seguida, por exemplo, o CIAVES abriu a República Dominicana, um país pequeno, é claro, para a suinocultura brasileira poder exportar. E exatamente a suinocultura que está precisando agora de mais mercado, mais comprador, porque a produção aumentou muito bem, significativamente, e o consumo interno ele está normal, mas não avança tanto quanto devia. Então, maravilha. São resultados e de negócios, principalmente, por exemplo, com supermercados brasileiros de todas as redes, né? Com importadores que vieram estritamente para comprar. Sentava no stand da JBS, BRF, Aurora e etc., ou até das pequenas, e compravam e faziam negócios para o futuro. A gente nunca tem a dimensão certa, mas certamente muitos milhões de dólares aconteceram. E não é uma coisa pequena, eu estou falando aí que hoje, mensalmente, a proteína animal está vendendo quase 2 bilhões e 800 milhões de dólares, 2 bilhões e 800 por mês. Isso, remetendo lá atrás, há 20 anos, a gente vendia 4 bilhões por ano, e agora vende quase 4 bilhões por mês. Crescimento do Brasil nesse campo, fantástico.
Bom, e durante esse evento você também foi homenageado, né, Turra?
Pois olha, o Ricardo, a BPA, muito generosos, prestaram uma homenagem especial, recebi das mãos do presidente Bolsonaro, da primeira-dama também. E sempre é uma homenagem que a gente divide com tantos que fizeram a história da gente, porque ninguém faz sozinho alguma coisa grandiosa como essa. É óbvio onde ando agora, por exemplo, quando posso, eu tenho muito convite de palestras e realmente eu tenho limitado bastante, porque senão não adiantaria ter deixado a executiva da BPA para trabalhar numa velocidade maior. Então agora eu divido meu tempo os conselhos, algumas palestras que eu aceito fazer e também naturalmente acompanhando principalmente a BPA, a vida, dando apoio como conselheiro. Mas nas palestras eu vejo que realmente isso marcou bastante. Até mesmo andando agora com meu filho Sérgio na campanha, eu percebo a receptividade, o conhecimento que as pessoas têm, e inclusive até reconhecimento por a gente ter feito assim, esse trabalho todo. Mas não é uma pessoa só, é uma equipe. E sem ela, você não avança para lugar nenhum.
Ah, com toda certeza. Turra, mas tem uma outra frente também, né? Além da questão da suinocultura e da avicultura, mas que estão interligadas também, que é este movimento, né, das culturas de inverno, de fomento à produção das culturas e dos cereais de inverno. Durante o CIAVES também foi mediado um debate, né, com presença de muitas autoridades nesse assunto.
Sim, sempre Embrapa junto, a Farsul presente, a Fecoagro, né? Então, Antônio da Luz pela Farsul, o Lemanski pela Embrapa, também o Feltraco pela Fecoagro. Fizemos aí uma apresentação lá no CIAVES, inclusive para dirigentes de entidades de outros estados, mostrando o que está acontecendo agora com esse plantio, novo plantio, mais 20% de área. O ano passado foi 15, esse ano mais 20, no ano que vem será. E nós vamos atingir a autossuficiência rapidíssimo. E não é para menos, observe. O Brasil produz 7 milhões de toneladas, produziu 7 milhões de toneladas ano passado. Nosso consumo é 11, portanto a gente importou 4, vai importar 4. Embora a gente tenha exportado o Rio Grande do Sul, mas é assim, exporta, importa como milho, né? E então nós estamos aí com mercado necessitando do produto. O mundo carente de 70 milhões de toneladas que Rússia e Ucrânia produzem. Olhe bem, Brasil 7, eles 70 milhões. Lá é um lugar onde se produz muito. Em conflito, em guerra, não se planta, não se colhe, não transporta, via marítima, tudo obstruído, seguro caríssimo, não dá. Então, oportunidade de ouro para isso. E a turma aqui descobriu. Então, nós estamos fazendo encontros virtuais ou presenciais em diferentes regiões. Ontem foi em Alegrete, eu não pude ir, mas a gente faz encontros virtuais também. E encontros presenciais, dia 24 estarei em Itapejara, dia 25 em Sananduva, para a gente fazer junto da Embrapa, para divulgar, difundir, explicar, mostrar por que, que a gente entende que é a hora, por que, que a gente tem que tirar o Estado desse torpor, dessa indolência que está o nosso, e Santa Catarina, de ser dependente, importar milho, importar trigo, e, por que não? Agora exportamos trigo. Ano passado já se exportou 300% a mais do que no ano anterior. É riqueza, é renda, o produtor movimenta a sua máquina, o sementeiro vende semente, e até nesse sentido te dou um exemplo. Ontem os sementeiros se reuniram Eu participei desse encontro, estávamos eu, o Sérgio, o Hernani Polo lá e vários outros. E eles com muita vontade de que esse projeto ande, porque eles estão vendendo e agora imagine, não é só na safra de verão, é também verão e depois inverno, inverno depois verão, enfim. É uma coisa muito boa e muito especial para gerar emprego, gerar renda no campo.
Bom, e o nosso estado também, ele é rico, né, nesses eventos que falam sobre agricultura, que trazem exposições também aqui em todo o estado. E outro exemplo disso é a própria Expo Inter, que acontece agora entre 27 de agosto e 4 de setembro.
Exatamente, lá a gente tem também um painel. Eu tenho um sobre duas safras e um outro sobre proteína animal. Então, através desses movimentos, encontros que acontecem, os sindicatos se reúnem ontem à noite mesmo, um sindicato rural de Passo Fundo, um sindicato rural de Marau, também várias pessoas daqui estiveram lá em Passo Fundo falando desses temas, que acho que é a hora da gente conversar, ver o que a gente tem de possibilidade, ver o que a gente tem que corrigir e seguir em frente. É por aí o caminho. Não dá para você ficar chorando, passando lenço nos olhos, não adianta isso nada. É melhor ser vendedor de lenço, mas não precisar usar o lenço. Isso é muito interessante.
Ah, com toda certeza. Turra, mais alguma informação que queira deixar aqui, mais alguma mensagem que queira trazer para o ouvinte de Marau e da nossa região?
Olha, ontem eu vi à noite um depoimento tão bonito, né, de uma jovem produtora aí no encontro do sindicato que eu queria traduzir aqui para os nossos ouvintes poderem compreender e aprender muito. Essa jovem, ela disse o seguinte: eu morei em Nicolau Vergueiro e nasci em Colorado. À época, 30 anos atrás, Colorado e Marau praticamente se equivaliam. Hoje ela diz Colorado, assim com perdão da palavra, ela diz está paralisado, população não cresceu, estagnou, está lá. Tinha um frigorífico lá, tinha um frigorífico aqui, o Borella em Marau, o outro lá. A diferença foi que no lugar do Borella, ela disse assim, Marau se esforçou para ir buscar Perdigão, BRF. E lá o frigorífico ficou sucata. Marau hoje tem 45 mil habitantes e é próspero, gigante. E nós lá, Colorado, continuamos parados. Então a imagem que Marau tem fora é lindíssima. É muito bonita. A cidade está bonita, bem cuidada, as árvores, que, aliás, cada um deveria cuidar e muito, ajudar a cuidar. Vem a estiagem. E de repente a gente imagina que só o poder público pode irrigar. Eu acho que não, acho que tem que ter consciência para estar aí, melhorar, manter. Porque a cidade tem um conceito extraordinário. Lá no Ciaves, as pessoas de mim e do Santinho riam dizendo: Marau dominando aqui, o que é isso? Uma ditadura? Tá? Mas na verdade, rindo felizes porque viram que daqui foi alguém que está junto com eles procurando fazer o melhor. Então, é o final que eu ia chegar, Ana e Italiana, é esse mesmo. Vamos manter, vamos ajudar a conservar, preservar, porque ela não é uma. Marau não é do poder público estadual, federal, municipal. É de cada um dos que estão aqui e vivem aqui. Quanto melhor a cidade, quanto mais harmônica a vida na cidade, muito melhor para a gente se sentir feliz e viver.
Isso mesmo. Turra, muito obrigada por tirar esse tempo e conversar conosco aqui na programação. Um abraço bem carinhoso.
Igualmente para vocês, e olhem, sigam em frente que vocês fazem esse papel da multiplicação. Obrigado.
Nossa conversa logo mais fica disponível no podcast do site tuaradioalvorada.com.br.